Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer pelo convite e parabenizar os organizadores do evento, a CNM, a própria CNA, o Ministério da Agricultura. É sempre muito importante falar com o público, principalmente onde o Brasil ocorre, onde o Brasil se desenvolve, que são nos municípios, falarmos sobre esse tema tão importante, Nivaldo, que o senhor muito bem colocou. Vou contar um pouquinho aqui, me foi dado esse desafio de falar em 15 minutos, vou ter que retirar um pouco da apresentação, mas um pouco da história, um pouco dessa evolução que o Senar vem passando nos últimos anos. Nós fizemos alguns ajustes, né, e alterações no nosso próprio regimento. Todos conhecem o Senar como capacitação, né, cursos para produtor e trabalhador rural. E há coisa de 6 anos atrás, nós incluímos a assistência técnica como no portfólio de serviços da nossa instituição, atuando fortemente na capacitação de profissionais, na seleção, né, e credenciamento desses profissionais para atuar diretamente com o produtor rural, mas principalmente levando esse atendimento com foco na gestão, né, independentemente do tamanho do produtor, se é um pequeno, um médio, um grande produtor, ele precisa primeiro internalizar os conceitos que são passados na visita, avaliar se essas recomendações que o técnico faz vão gerar algum diferencial na sua receita, na sua renda, na sua atividade rural como um todo. Então, esse é o grande pano de fundo para esse movimento da assistência técnica gerencial que o Senar vem fazendo e, como foi falado, em parceria com diversas instituições. A Zemater nos ajuda muito, a Embrapa nos ajuda muito, principalmente para formar profissionais que muitas vezes são recém-formados, são profissionais que estão saindo da universidade com experiência, quer dizer, com conhecimento, mas ainda sem uma experiência, sem uma vivência junto ao produtor. E por esse motivo a gente vem reforçando essas ações nos estados para cada vez mais atuar em atendimento ao produtor. Só falando um pouquinho do Senar, o Senar ele já existe, agora em dezembro ele vai completar 29 anos, né, atendemos aí em todos os estados, algo em torno de 76 milhões de pessoas já passaram por alguma capacitação, alguma ação coletiva, alguma assistência técnica que o Senar promoveu. Vou repetir alguns números. Nós, no último censo agropecuário, nós fizemos um corte com os microdados do censo e segregamos, né, selecionamos alguns produtores por faixa de renda. Então, 300 mil em 2006, 300 mil no censo agropecuário, esses dados estão sendo atualizados agora, 300 mil produtores tinham renda líquida da atividade acima de R$4 mil mês. Renda líquida acima de R$4 mil eram 300 mil produtores. Entre 4 mil e um salário mínimo, era o que a gente chama aí de classe média, classe C, D e E, eles somavam aí 2 milhões, alguma coisa de produtores. Entre 4 mil e um salário mínimo à época, em 2006. Tá? E abaixo de um salário mínimo, mais 2 milhões e 600 mil produtores. São produtores que muitas vezes não estão ainda receptivos à tecnologia, ao processo de transferência de tecnologia, principalmente com componente de gestão. Então, o foco de atendimento do Senar tem sido, desde então, assistência técnica para a classe média, pegando aí esses produtores que são 800 mil da classe C, mais 1 milhão e 400 da classe D e E potencial, né, que a gente, o grande objetivo é ascender em classe de renda, aumentar a produtividade, aumentar a renda, para eles se tornarem aí produtores da classe A e B, e aí sozinhos vão continuar o seu atendimento, o seu trabalho de assistência técnica. Em 2006, eram 9%, 91% dos estabelecimentos rurais declararam não ter recebido regularmente nenhuma visita de um profissional, ou seja, não tinham nem da assistência pública, nem da privada, nem da ligada a fornecedor de insumo, a cooperativas, ao próprio Senar. 91% não recebeu uma assistência técnica, ou seja, 9% apenas é que recebeu. E esse número, pelo que a gente acompanhou do censo 17, passou para 20%. Né? Houve uma evolução, mas ainda é muito pouco, 80% dos produtores não recebem esse tipo de atendimento. Por isso, Nivaldo, que eu acho que não há competição, não há divergência, o que há é soma de esforços. Nós estamos falando que 80% dos produtores não recebem nenhum tipo de atendimento, isso significa que nós temos um potencial enorme de parcerias, de trabalhos em conjunto, principalmente para aumentar essa margem de atendimento aos nossos produtores rurais. Nós não competimos por problema, a gente busca soluções em conjunto, né? E é isso que a gente deve buscar. Só dando alguns números do Senar, nós começamos esse trabalho em 2013, hoje já são mais de 3 mil técnicos em campo, são todos credenciados, são pessoas jurídicas credenciadas no Senar, 97 mil propriedades, enfim, 35% dos municípios brasileiros têm um grupo ou recebem assistência técnica do Senar. Ainda é muito pouco, apesar de serem números expressivos dentro do pouco tempo que está sendo feito esse trabalho, mas é muito pouco em relação à demanda, à grande necessidade, a gente quer ampliar cada vez mais, e como foi falado pela manhã, o nosso presidente nos colocou um desafio de aumentar esses 100 mil para 400 mil propriedades nos próximos 3 anos. Então, nós temos um desafio grande, vamos precisar de parcerias, produtores que querem, né, e que desejam a mudança do seu sistema de produção, melhoria da sua qualidade até mesmo de vida e da qualidade da sua propriedade, das suas atividades, e principalmente de técnicos também para poder fomentar todo esse trabalho. Aqui só passando rapidamente o ciclo, né, são 5 passos da assistência técnica, todo o trabalho começa por um diagnóstico, isso a nível de propriedade, ou seja, o técnico não orienta o produtor se ele não tiver um conhecimento mínimo daquela propriedade, ou seja, do trabalho que ele vai desempenhar nos próximos anos. Então ele faz esse diagnóstico do potencial da propriedade, do perfil do produtor, do trabalhador rural, da família, porque no próximo passo é o planejamento estratégico daquela atividade. Quando eu faço os 5 passos, normalmente, tá, isso é para o grande produtor. Não. Vocês vão ver aqui nos resultados no final que essa metodologia ela é adaptada, ajustável para qualquer tamanho de propriedade, para a agricultura familiar, para o médio produtor, para o grande produtor, para o grande agronegócio. Não existe distinção, o Senar atende a todos os produtores, independente do seu tamanho. Então, planejamento estratégico é o passo 2. Aí sim entra no processo de adequação tecnológica com responsabilidade, conhecendo os resultados e o potencial dessa propriedade. Esse próprio técnico que está lá todo mês visitando o produtor, ele indica o produtor ou a família ou o trabalhador para participar das capacitações, os cursos do Senar, porque muitas vezes o tempo da visita não é suficiente para o produtor internalizar todo o conhecimento, então esse conhecimento é complementado através das capacitações e, por fim, um sistema de avaliação de resultados para medir se esse ciclo, se esse método está funcionando. Te roda isso 1 ano e, consequentemente, roda por mais 1 ano, né, para solidificar esses resultados que a assistência técnica traz para o produtor. Então, são, no mínimo, 2 anos, são visitas mensais a cada produtor, de 4 horas, no mínimo, e um técnico para, no máximo, 30 propriedades. A gente não abre mão dessa métrica, isso eleva um pouco o custo da assistência técnica, mas quando se fala em transferência de tecnologia com gestão, é preciso que esse técnico tenha um número menor de produtores atendidos para garantir a qualidade do trabalho. Então, um técnico para 30 produtores e um supervisor, que é um profissional mais sênior, para até 15 técnicos de campo. E ele vai dando esse suporte durante os 2 anos do trabalho. Algumas ferramentas, a gente desenvolveu um caderno do produtor, que não é novidade para ninguém. Uma das principais dificuldades do produtor é fazer os registros da sua atividade, então falta muita informação para tomar decisão. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta simples, que é um caderno que fica em cada propriedade, onde, além de anotar, fazer os registros daquilo que é necessário, esse produtor tem ali um processo até de instrução, de como anotar, de por que anotar e, principalmente, o que anotar. Né? Que muitas vezes a gente se depara com produtores que não anotam nada ou com produtores que anotam muita coisa, mas não toma decisão nenhuma daquilo que está sendo registrado. É um aplicativo do técnico de campo e uma central de inteligência que coordena, consolida todos esses dados, as informações que saem lá da propriedade do caderno, passa pelo crivo do técnico, pelo crivo do supervisor, e abastece uma central de inteligência onde a gente consegue fazer alguns comparativos a nível nacional, principalmente de resultado, rentabilidade, enfim, de resultado das cadeias produtivas e do próprio trabalho de assistência técnica. Só mostrando alguns dados e já caminhando para o final, pelo tempo que foi dado, esse sistema chama-se Cisateg, hoje nós temos 75 projetos que estão dentro desse sistema, em 20 cadeias produtivas ou atividades produtivas, 400 visitas em 25 estados. Ele tem 3 focos principais: cadastro, esforço e resultado. Aqui são algumas telas, não tá, a projeção não está muito legal, mas aqui está a dispersão dessas 100 mil propriedades hoje no país. Tem, né, mais ou menos como o professor mostrou, algumas regiões que concentram mais um pouco esse trabalho de assistência técnica. Elas são convergentes, professor, com as nossas regiões, eu observei o gráfico do senhor, elas são convergentes com as regiões que o Senar também está atuando, e aí é por uma característica, eu imagino que talvez, da própria dinamismo, enfim, da própria realidade das atividades rurais no país. Aqui, só para mostrar, não dá para a gente ler, mas o sistema ele faz todo o acompanhamento de quantidade e qualidade das informações que são lançadas no sistema. A gente consegue medir quando o técnico acessou, logo o computador dele, quando ele acessou, quantos dados ele lançou, se ele esteve na propriedade realmente, se não esteve. A gente tem um sistema no computador e um aplicativo no celular, onde ele faz o agendamento das visitas, e no dia da visita, no caderno do produtor, o técnico obrigatoriamente precisa pegar o QR Code daquela propriedade, daquele produtor que ele está visitando, para fazer uma espécie de um check-in e check-out, para eu confirmar se esse profissional esteve realmente naquela propriedade, e aí sim ele pode receber pelaquela visita que ele fez. Como eu falei no início, todos os profissionais são terceirizados. São pessoas jurídicas credenciadas ao Senar e eu preciso confirmar minimamente se esse técnico esteve na propriedade. E aí a gente faz isso com um sistema georreferenciado, sem internet, onde ele coleta essa informação no QR Code e me gera um relatório georreferenciado daquela visita. Ou seja, eu sei quando ele esteve, quanto tempo ele ficou naquela propriedade e se de fato ele fez essa visita, essa assistência técnica ao produtor. Certo? Só para mostrar o sistema, aqui já caminhando para o final, para os resultados, essa é uma evolução da produção de leite, em média, dos produtores atendidos pelo Senar. Nós tivemos aqui um incremento, e percebam pela média mensal, que não são grandes produtores, né? Leite, pecuária leiteira, é a atividade que tem mais capilaridade dentro da assistência técnica, no país também, né? Onde temos mais, quase 60% dos produtores atendidos são produtores de leite. Né? E entre 2016 e 2019, houve um incremento aí de 80% na produção de leite medida mensalmente por esse profissional que visita essas propriedades. Então, esses dados a gente tem eles todos, está consolidado, tem no sistema, tem aqui em Brasília e tem, consequentemente, lá no produtor também, como visitar e avaliar que isso de fato aconteceu. Preço do leite a gente também acompanha, então, entre 2016 e 2019, um incremento aí de 48%, isso aqui é média Brasil, então em algumas regiões isso pode ter sido um pouco diferente, mas na média 48% de aumento no preço do leite. Custo de produção 62%, alimentação animal da pecuária de leite, mão de obra 3% e por aí vai, né? Então o custo médio em 2019 por litro de leite gerou na casa aí de 89 centavos, custo operação efetivo, né? Desembolso direto, custo variável. Tá? Esse número ele é constantemente atualizado, até porque para cada visita que o técnico faz, há uma atualização dos dados técnicos e econômicos daquela propriedade, daquela atividade rural. Esse é o último número que nós levantamos. E o mais importante, que é o que o nosso presidente sempre, João Martins, que ele sempre nos cobra, essa assistência técnica está gerando algum diferencial na qualidade de vida dos produtores, na atividade rural daquele produtor, na propriedade rural? E nós entendemos que melhoria de qualidade de vida é aumento de renda. Uma vez que o produtor aumenta a sua renda, ele vai definir de que forma ele vai converter esse aumento de recurso em qualidade de vida. Né? Nós temos um processo muito pragmático, né, de trabalhar as atividades rurais, oferecendo acompanhamento técnico, mas com um ganho econômico que essa atividade pode proporcionar àquela família. E nos números que nós temos, entre 16 e 19, do mesmo grupo, média de produtores de leite do Brasil, houve um incremento aí de 172% na renda média desses produtores de leite. Ou seja, claro que teve um aumento do preço do leite, como eu mostrei, mas principalmente houve uma melhoria de produtividade, um aumento da produção, que gerou, consequentemente, esse aumento na renda do produtor. E nós entendemos que, independente do tamanho do produtor, se é familiar, se é pequeno, se é médio, se é grande, o aumento de renda é o que vai gerar mais qualidade de vida para ele. Tá certo? Só para finalizar, hoje de manhã nós tivemos a oportunidade de fazer o encerramento de um projeto que para nós foi um projeto muito importante em termos de instituição, uma parceria com o Banco Mundial, com o Ministério da Agricultura e com a Embrapa, que é o ABC Cerrado. Alguns de vocês devem conhecer, né? É uma doação do FIPE, né? O Fundo de Florestas, e nós trabalhamos na assistência técnica voltada ao plano ABC, ou seja, como fomentar a implementação das tecnologias sustentáveis do plano ABC nas propriedades rurais, até como uma forma de justificar o plano ABC que está aí disponível nas linhas de crédito rural. Então, nós começamos esse projeto há cerca de 5, 6 anos atrás, e hoje foi, pela manhã, coincidentemente, o encerramento desse projeto lá na CNA, com a presença da ministra, com a presença do presidente da Embrapa, de várias embaixadas interessadas nos resultados que esse projeto alcançou. E eu trouxe só alguns aqui desses resultados. Ele se propôs, né, a fazer capacitação mais assistência técnica e gerencial e dias de campo. Essas eram as ações principais do projeto. E percebam a importância, aqui são, antes disso, as tecnologias, né, então era sistema de plantio direto, recuperação de pastagem degradada, integração lavoura-pecuária-floresta e florestas plantadas. Essas eram as tecnologias fomentadas ao longo desses últimos anos pelo projeto. Certo? Dentro do plano ABC havia linhas diferenciadas. E é aqui que eu queria me ater um pouco mais. Né? Nós fizemos dentro desse projeto um processo de monitoramento muito grande, que para nós também foi muito importante, até para melhorarmos as nossas ferramentas de monitoramento. E o que ficou muito claro, a gente tinha um grupo controle que foi mobilizado, mas que não recebeu nenhuma ação do projeto, esse grupo controle, um grupo que recebeu só capacitação, ou seja, só curso do Senar, um curso de 56 horas nessas tecnologias, e um grupo que recebeu a capacitação mais a assistência técnica. Tá? Então, no grupo que não que recebeu só capacitação, os produtores eles tiveram aí 4 vezes mais produtores adotaram as tecnologias ABC. O grupo que tinha capacitação comparado, nesse primeiro bloco aqui, ao grupo controle. Então, com quem não recebeu intervenção nenhuma e recebeu capacitação, foi 4 vezes mais produtores que implementaram essas tecnologias. E quando você coloca capacitação mais a assistência técnica, 11 vezes mais produtores adotaram tecnologia comparado ao grupo controle, ao que não participou, que não recebeu nenhuma intervenção. É meio óbvio, mas na prática, isso principalmente para os organismos internacionais, para os fundos de investimento, é muito importante a gente garantir o acesso à assistência técnica de qualidade para que essas tecnologias possam ser, primeiramente, entendidas, internalizadas e, na sequência, consequentemente, implantadas pelos produtores rurais. E aqui ficou muito claro, nós temos todos esses números, vai sair, inclusive, uma publicação dos resultados do ABC Cerrado, mas mostrando que o trabalho da assistência técnica, eu posso dizer que não garante, mas ele encaminha com muita convicção, com muita certeza, que o produtor vai internalizar e vai implementar as tecnologias na sua propriedade. Tá certo? Ah, e esse é um outro número importante para finalizar. Antes do projeto, o produtor em 1 ano, média de recuperação, antes do projeto e depois do projeto. Com o projeto, o produtor, a cada R$1 investido pelo projeto na propriedade, ele investiu R$7 em recuperação de áreas degradadas. E na manutenção e manejo, a cada R$1 investido pelo projeto, o produtor investiu mais R$5 em manejo e manutenção. Ou seja, o produtor reconhece o seu compromisso, reconhece a sua necessidade de implementar essas tecnologias e à medida que o produtor, que o projeto, na verdade, estimula, orienta, né, quase que pega na mão do produtor para ele implementar essas tecnologias, o produtor reage e, como está comprovado aqui, ele reage e investe mais do que proporcionalmente ao que o projeto investiu. Então, isso para o Banco Mundial, por exemplo, que foi um investidor, esse foi um baita de um resultado mostrando que devemos sim continuar fomentando esse tipo de projeto para que cada vez mais os produtores possam acreditar no trabalho e, consequentemente, implantar a tecnologia. Só duas... Ah, tá bom, faltou isso aqui. Unidade animal é de 0,7 para 2,5 animal por hectare. O ganho de peso para pecuária de corte, né, de 400 para 900 gramas. E tempo de abate reduzindo de 16 para 19 meses. Esses foram resultados técnicos obtidos também dentro do ABC Cerrado. Aqui só duas fotos, aqui sem a tecnologia do ABC Cerrado e aqui com a tecnologia do ABC Cerrado, município de Jateí, no Mato Grosso do Sul, e aqui em Anápolis, essa propriedade vizinha, sem o ABC Cerrado, e aqui com as tecnologias implementadas do ABC Cerrado. Tá certo? Então, são vários projetos, vários resultados, nós temos muita informação que podemos compartilhar e, consequentemente, contamos cada vez mais com essas ações em conjunto das várias instituições e, principalmente, com o apoio de técnicos e produtores rurais para acreditar na proposta da assistência técnica. Tá bom? Muito obrigado, desculpa pelo avanço aí do horário.